Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us. They want this life, but we get the dollars. I know the future's not definite. We go to places they never been.
Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer.
Salve, salve, brothers and sisters.
Salve.
Caralho, alguém me... De boa?
De boa.
Mano, alguém me vai lembrar aí qual é, que episódio é esse? Esse é
o 23, episódio, né?
É, 21.
É o 23.
É o episódio número 23. Hoje é dia... E é hoje, mano?
29.
Hoje é dia 29 de abril de 2020. Começando mais uma edição aí do nosso podcast, Amigos do Rancor. Faz dois dias aí que a gente tá sem... Estamos órfãos de Big Brother, mano. Isso é muito triste, né, cara? Com uma quarentena.
É, mano, agora vai começar.
É muito, muito triste.
Muito triste. Ô, velho, mas eu vou falar a verdade, cara. Senti uma falta, hein? Caralho, tipo assim, o que, que eu vou fazer à noite?
Não, é, acabo ontem à noite a gente acabou jantei, de jantar e falou, ué.
Você pode dormir, Vinagrete, também funciona, hein?
Porra, moleque, eu vou dormir 9 horas da noite, velho.
Ele é velho, ele não dorme.
Mas vocês estavam acompanhando, tipo, essa reta final mesmo? Tipo, esse finalzinho? Porque, mano, eu perco um pouco de interesse, confesso. Porque eu acho que fica, tipo assim, muito tempo de programa pra pouco conteúdo. Mas,
sem treta, né, Gabi?
Sem treta.
Treteira.
Mas eu achei que eles estavam bem mais rápidos, sabia? Do que das outras edições, assim. Eu não achei que eles faziam todo aquele suspense, lá 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 e tudo mais, pra deixar aquela audiência toda. Eu achei que eles eram bem mais rápidos, assim, até pra quando era eliminação.
Mas isso não foi só agora no final, foi tipo sempre, ele sempre tava assim. Não, ó, vou encerrar a votação e já vou falar lá na hora, tá ligado? Né, sei lá, faz assim, desde a metade do programa pra cá, que tá bem, assim, bem rapidão. É, mas e aí, mano, vocês estão... E aí, Thelminha, campeã, hein, velho? Vocês ficaram todo mundo mesmo.
Aí fomos surpreendidos.
Naquele episódio que a gente fez, que a gente falou sobre Big Brother, alguém aqui falou que a Thelma ia ser campeã?
Não, eu apostei que ela estaria na final, mas campeã não.
Vamos pegar uma reprise, hein, velho.
Sério?
Vai, Nery, coloca a edição agora dos palpites aqui nesse momento.
E aí, o que vocês acharam? Merecido? Ou você acha que foi uma consequência? Ou essa reta final aí, ela realmente ganhou um pouco mais de protagonismo? O que vocês acham?
Não, mano, eu sempre achei que ela foi meio protagonista, tá ligado? É que eu acho que eu achava que, mano, é questão de interesse da galera nas pessoas, né? Tipo, a Manu tem interesse já pré-Big Brother, a Rafa tem interesse pré-Big Brother e tal. Mas eu acho
depois,
que ela.
Mas depois que ela rompeu com a Marcela, você não acha que ela ganhou mais protagonismo no programa?
Eu acho.
Ela rompeu com a Marcela, tá ligado? Ela tipo, se afastou, né? Um pouco, né?
É, rompeu sim, se afastou. Não, foi pra outro grupo.
É que eu acho que naquele grupo da Marcela lá, velho, tipo. Ninguém tinha um protagonismo, assim. O protagonismo era mais de causar, né? Que a Gisele causava quando tinha festa. A Ivy também. O Daniel, que era imbecil. Mas, tipo, que nem a Marcela ficava deitada 23 horas por dia na casa. Mano, tipo, a Thelma realmente não tinha voz lá naquele lado. Lá era meio insossa. Tipo, todo mundo que ia meio conversar naquele grupo lá, eu achava meio insosso. Aí nos outros grupos, que nem no grupo da Manu, da Rafa e da que aí a Thelma foi depois, elas conversavam, trocavam mais ideia e tal, tipo... Mas a própria Thelma já tinha tretado com a Fly, a Thelma tinha dado uma treta da hora com o Lucas Bozena lá um tempo atrás, tá ligado? Ela teve uns momentos, tipo, de aparecer. É que eu acho que as tretas acabam aparecendo mais, né? Quando tem muita gente.
É que eu acho que a Thelma foi ficando, porque eu acho que se ela tivesse caído, por exemplo, no paredão que foi Babu, Mari, e se fosse a Thelma, eu acho que a Thelma teria saído ali.
Então, eu acho que talvez teria saído por quê? Porque a... Acho que por causa das redes sociais da Thelma. E as redes, o pessoal que organizava as redes sociais da Thelma lá não, Eu acho que não fizeram. É, não eram. Não tomavam boas decisões, eu acho. E talvez eles fossem contra o Babu por algum motivo e a Mari ficasse em terceiro, tá ligado? Mas, tipo, se ela. O Babu, com certeza a galera ia pra votar na Mari, não ia votar na Thelma. Então, eu não sei como seria esse negócio. Eu não gosto muito desse negócio de paredão triplo, na real. Acho que sempre fica alguém sobrando.
É. Essa mas é a impressão que dá, né?
Mas eu acho que eles fazem isso de propósito até pra galera não ter esse confronto certeiro, né? De tipo, ah, se eu coloco o Babu e a Thelma e sai um dos dois, é óbvio que o público prefere um outro. É, então, de você ter duas pessoas pra ainda dividir a porcentagem, você nunca sabe quem é o preferidinho, né?
Tipo, pro pessoal da casa, né, Cid?
Pro pessoal da casa, assim, não é pra gente.
Não,
isso aí com certeza, eu acho que fica.
E também eu acho
muito
que dá, tipo, dá uma apimentada no. Uma apimentada que eu digo assim, dá uma graça no jogo, tá ligado? Se não, o bagulho era muito lógico. Tipo assim, o ganhador do negócio, o ganhador do Big Brother, moral mesmo, é o Babu, velho.
Sim.
Tipo, não adianta alguém falar, tá ligado? É porque a lógica do jogo permitiu a Thelma ganhar. E aí aquele bagulho era o bagulho que o Prior falava, tá ligado? Que era assim, mano, tipo, é você que tem que ganhar a parada. Você tem que tentar colocar a pessoa pra fora, a pessoa que você acha forte, quanto antes. Porque eu acho que a Thelma ganhou por conta disso. Tipo, na chance que, de repente, ela podia ter saído, a torcida dela com a torcida de uma outra pessoa contou pra eliminar o Babu, entendeu? Tipo, era Rafa, sim, Babu, Babu e Thelma. Foi isso que contou. A torcida da Rafa foi no Babu, a torcida da Thelma foi no Babu.
Mas eu acho que foi o erro de cálculo do pessoal do Babu, cara.
Eu não sei, mano. Porque você acha que o pessoal veio na Rafa?
Sim.
Mas a torcida da Thelma tava no Babu, velho.
Mas não importa, velho. O Babu,
porque eles
Babu
mudaram no meio do caminho. Babu, né?
O que eu acho? Eu acho que o Babu teria a mesma quantidade de votos, certo? Ele teria esse mesmo volume de votos. Só que o fato da galera do Babu pegou uma pilha de que o perfil da Thelma votou no Babu, entendeu? E aí os caras mudaram o voto pra votar na Thelma, em vez de votar na Rafa.
Mano,
e eu acho que, tipo, o engajamento de votar na Rafa seria maior do que o de votar na Thelma. Mano, eu sigo uma galera que era, tipo, era do time do Babu. Uma galera não votou nesse paredão, velho. Uma galera, e não puxou o voto, tá ligado?
Sim.
O que você ia falar, Gabi? Que você acha que mudou o quê?
Não, é que...
Mudou no meio?
Isso daí que o Nery falou, porque, tipo, ele ficou... Primeiro pra votar na Rafa e depois mudou pra Thelma, né? No meio do. Depois que a galera que administrava a conta da Thelma, não sei o que era pra votar no Babu, e aí eles mudaram, né? Isso.
Uhum.
E aí, tipo, o negócio ficou muito jogado, né? Do tipo assim, pô, antes, volta aqui, não, agora volta aqui. Aí ficou meio que perdido. Não tinha um negócio certeiro, né? Não, vai nessa.
Mas o que eu quero dizer, assim, falando do negócio do paredão triplo, tipo, os caras fazem de propósito justamente pra não ficar aquela carta marcada, entendeu? Porque se fosse só duplo, tipo, do meio do programa pra cá, o Babu ia eliminar todo mundo, eu acho. Se fosse só ele mais alguém. Porque todo mundo ia querer que o Babu ganhasse, tá ligado? Até numa competição, acho que, tipo, Babu e Thelma, o Babu acho que levava, velho, entendeu?
Aí sim, porque seria uma coisa diferente, tá ligado? Tipo, não tem pra quê, não tem quem votar, tipo, vai ter que ser um dos dois, eu vou escolher o outro. Só que no caso do paredão triplo, o pessoal do Babu tinha a escolha de votar na Rafa, entendeu?
Eu entendi, mano.
Tinha essa opção.
Eu entendi, mas assim, tipo, aí o Babu podia ter tentado tirar a Thelma antes, tá ligado? Precisava chegar agora, entendeu? Talvez naquela...
Não, mano, eu tive essa conversa com o Nery...
Eu acho que seria a mesma coisa.
Não, mas eu tive essa conversa com o Nery e a gente até meio que discordou em alguns pontos. Eu falei que minha visão...
Tretou.
Não, jamais. Aqui a gente quase não guarda rancor, né?
Então... Não treta, não treta.
E o Vini é a gente do Babu, né?
E ainda mais com o Nery, né? Que ele quase não discorda de ninguém.
Quase nunca.
Então, mas o que eu falei pra ele, eu falei, mano, acho que na minha visão, nesse paredão, exclusivamente, o time do Babu aqui de fora, né, o pessoal que tava iniciando ele nas redes sociais, pra mim, tinha que ser voto na Thelma. Eu entendo tudo que o Nery falou, tal, que é contra os princípios que o Babu pregou lá dentro e tudo mais, o discurso que ele falou desde o início, mas, mano, eu acho que a partir do momento que você tá num jogo, velho, às vezes você tem que jogar, né?
Concordo,
então,
totalmente,
eu falei que se o perfil tivesse colocado, sei lá, alguma coisa explicando o porquê do voto teria que ser na Thelma, tipo, meu, o voto da torcida da Thelma vai ser no Babu. Então, galera, vamos votar na Thelma pra ver, pra colocar o paizão na final. Não, mas entendeu? Eles fizeram simplesmente isso. Por isso.
Mas eles fizeram isso. É que, mano, não adianta, velho. É que vocês não estão pensando com a cabeça de quem adota os mesmos preceitos do Babu, tá ligado? Tipo, ah, eu não vou votar. Eu não preciso. Se eu não preciso votar na Thelma, eu não vou votar na Thelma, entendeu? Tipo, tinha uma outra opção, velho. Não era questão, tipo, o Babu contra a Thelma, aí beleza, mano. Ó, a gente não tem o que fazer, a gente tem que votar na Thelma. Tinha uma outra opção pra votar.
Então, só que aí, tipo, teoricamente, eles já sabiam que essa opção ia ser muito difícil de sair, mano.
Não, mano,
é isso que a gente tava conversando.
Porque a pessoa tá votando no Babu de qualquer forma, ela não tá votando no, na Thelma, entendeu? O Babu vai ser o voto das duas, não tem jeito, ele vai ser o voto. Aí você, o público do Babu tem que escolher uma das duas pessoas pra votar. O público do Babu, com certeza, é mais confortável de votar na Rafa do que na Thelma, entendeu?
Sim, mas pensando quebra, no jogo, pra mim, tem... quem teria mais votos aleatórios sem pensar em torcida... seria a Thelma. Logo, se o Babu juntasse os votos desses aleatórios mais o dele, talvez ele conseguisse chegar na final, entendeu? Eliminando a Thelma. Esse foi o meu pensamento.
Não, entendi o seu pensamento. Eu não penso assim, tipo, eu entendi o seu, mas eu penso diferente, né?
Eu achei que o Babu ia ficar, eu achei que a Thelma ia sair. E na minha visão estratégica, se a torcida do Babu tivesse unido forças com até as outras torcidas que estavam pra voltar na Thelma, porque a Thelma foi a segunda colocada na votação desse paredão, a Rafa foi a menos, mas ficou ali 53, 57 contra 30 e poucos da Thelma, então não foi tanta diferença assim, porque seria muito mais fácil do Babu ganhar numa final onde a torcida da Manu e da Rafa teriam que se separar, porque aí você tá voltando pra quem vai ganhar. E com certeza ia ter o apelo da questão da representatividade da mesma forma que teve pra Thelma. Então eu acho que as pessoas iam realmente... Por exemplo, eu sempre gostei da Manu e da Rafa. Tanto que no meu palpite eu coloquei as duas na final. Mas se fosse pra ganhar, eu teria votado no Babu.
Não, sim, é que tipo assim... É que... Eu sempre... desprezo a questão do percentual de votos. E de que, ah, sei lá, a Rafa foi a terceira colocada, ou nesse sentido do terceiro colocado. Porque nesses paredões triplos, principalmente esses últimos, o foco é em duas pessoas e, tipo, a torcida de um vota num e a torcida do outro foca no outro, entendeu? Então, tipo, que nem nesse paredão, a Thelma só teve essa quantidade de votos porque a torcida do Babu focou nela.
É lógico.
Se tivesse focado na Rafa, a Rafa poderia não sair. Mas ela ia ter um percentual maior do que o da Thelma, entendeu?
Então tipo, isso você tá falando no paredão da semifinal.
É, no paredão da semifinal. Seria isso.
Mano,
aí a discussão é, tipo, quem sairia no coisa. Eu acho que a Rafa teria mais votos do que a Thelma teve. Poderia então, não sair tão. Pode ser que ela ganhasse do. Tipo, o Babu saísse do mesmo jeito. Mas eu acho que em volume de votos, a Rafa teria mais votos do que a Thelma.
Pra mim, mano.
Se a torcida do Babu focasse nele.
Pra mim, a parada, tipo, tá antes disso, entendeu? Esse pra mim é o ponto. Tipo, tá antes da semifinal. Caralho, tipo, é isso, tá ligado? Tipo, lá atrás, foi uma decisão que ele tomou lá atrás que, tipo, permitiu que outras pessoas fortes ao prêmio, tipo, estivessem junto, entendeu, velho? Então, claro, tipo...
Não, beleza.
É, então, pra mim é esse o negócio, entendeu? Tipo, eu concordo com a parada do jogo nesse só sentido, dele. Velho.
Mas nem do Babu, na verdade. Mano, mas aí, tipo, não tem o que fazer, porque o Babu e o Prior, não, eles não tinham poder de nada, velho. Os caras, eles sempre estavam no paredão.
Mas naquele paredão lá, eles tiveram uma chance, tá ligado? E ali o Babu não fechou com a chance que tinha, tá ligado? Não, ali eles tinham uma chance, mano.
Quem errou, velho, foi o Prior, porque eles tiveram a chance da mesma forma. O Prior puxou a Manu Gavassi, mano. Era pro Prior ter... Os caras falavam de força, mas o Prior teve medo de puxar a Marcela, velho. Ele falava, ah, não, a gente tem que colocar o mais forte no paredão. Ele teve medo de puxar a Marcela porque ele achava a Marcela forte. Ele puxou a Manu que ele achava que era fraca.
Tudo bem. Mas é tipo, eu tudo bem. Eu entendo que, tipo, ele errou. E eu concordo com isso. Ele errou, tal, foda-se. Também ele não ia ganhar, enfim. Acho que uma hora ele ia se perder ali, tá ligado? Só que, tipo, mano, o cara errou jogando, tá ligado? Esse, pra mim, é o ponto. Tipo, eu acho que se você não joga a parada... Eu sei, mano, é diferente, tá ligado? O Big Brother não é banco imobiliário, né, velho? Você vai saindo comprando casinha ali e vai ganhar sozinho. Você tem que conviver, tem que cuidar da imagem que você passa pro público e tal. Só que, mano, de alguma forma, você tem que tentar jogar, tá ligado? Porque senão você deixa no aleatório. E aí o aleatório pode ser que você não consiga, você não controla. E aí pode ser que você perca 1,5 milhão por causa disso, entendeu? Tipo, tava na mão do cara, velho. Se ele tivesse pensado um pouquinho melhor, talvez ele tivesse ganho essa merda, velho.
Não, mas aquele paredão ia dar na mesma, mano.
Não, mano, eu não tô falando só naquele, né? Falando no jogo inteiro, entendeu?
Então, mas tipo, não tinha um voto.
Eles não tinham voto, velho. Eles não tiveram voto em nenhum paredão.
Exato. Tudo bem, sempre teve uma pessoa pior que a Thelma pra sair.
Não, não, o jogo não tá só também no voto ali, na hora do voto, tá ligado? Tá nas linhas que você faz, sei lá, velho. Acho que ele, tipo, não fez. Eu sempre achei isso do Babu também, velho. Não vi ele fazendo muita aliança, tá ligado? Ele juntou no Prior ali, o Prior metia a cara ali pra expor alguma coisa, tá ligado? Pra tentar jogar. Errou tentando jogar, mas jogou, velho. Tá, na hora que ele puxou a Manu, o jeito que ele indicou a Manu, ele errou tentando expor a Gisele, tipo, do jeito que ele expôs a Gisele, mas o cara, tipo, tentou alguma coisa, tá ligado? Era o jogo dele, tipo, mano, eu vou expor uma parada que eu ouvi aqui, eu vou expor uma situação pra eu tentar, tipo, continuar aqui, tá ligado? Foi jogando, não foi deixando no modo aleatório. Eu acho que o foda é quando o cara deixa totalmente no modo aleatório.
Mas o Babu não deixou aleatório, velho. É que o que aconteceu foi o seguinte, e aí é questão de jogo mesmo, mano. Você pensa no jogo, você tem que, você, tipo, mano, não é só jogo, você tem que pensar no jogo e quem você é, tá ligado? E o Prior falou assim, mano, a gente vamos votar na Thelma ou na Rafa? O Babu falou, mano, tem outras pessoas pra votar além das duas. Tipo, se não tem escolha pra votar em uma das duas, beleza, eu voto nelas. Mas, tipo, mano, tem outras, várias outras pessoas pra votar. Vamos votar em outras pessoas, tá ligado? E aí teve a discussão. E, mano, aquele paredão ia dar a merda que fosse. Porque, mano, tipo, sei lá, se colocasse a Rafa, ia ser Rafa, Prior e Manu Gavassi na paredão. O Prior tava fudido naquele lá. A questão de aliança, o Babu, quando ele viu que era interessante fazer aliança, ele fez com os caras, velho. Tipo, ele viu que as minas fecharam no grupo delas, com 10 pessoas, e o outro grupo que tinha era dos caras, e ele foi lá e fechou com os caras. E ele votou com os caras.
Mas eu acho que ele nem fechou. Eu acho que ele... Então, exatamente. Ele nunca conseguiu fazer aliança porque ele sempre teve que se defender. Ele não conseguiu fazer isso porque todo paredão ele tava lá. Por mais que ele pudesse fazer várias alianças... Ele tava contra aquele grupinho hippie que tava em grande quantidade ainda. Ele poderia fechar com todo mundo que não dava pra ele sair do paredão.
É, mano, porque assim, o grupo lá, o que acontecia? Tipo, se os caras não pegassem liderança, era...
Já era.
Eles só tinham chance, e tipo, e aí foi uma sacada da hora do Big Brother de falar assim, mano, tem contra-golpe. Porque, tipo, os caras, eles estavam em maioria e, tipo, a probabilidade deles pegarem liderança era bem maior. Então, tipo, eles pegavam a liderança e ainda com o voto da casa eles mandavam, tipo, duas pessoas e eram eles que escolhiam. E aí, beleza,
foi
o cara
muito
que...
Bom.
Ou mais bom. Votado, ou quem foi pelo líder, tipo, puxa alguém, tá ligado? É, e puxava alguém do grupão. Mas os caras nunca ganharam liderança, não ganharam porra nenhuma, velho. Não tinha escolha, velho. Não tinha escapatória.
Mano, e vocês perceberam que o Babu sempre tava no grupo dos renegados, vamos chamar assim? Eu acho que ele não conseguiu fazer aliança por isso, cara. Porque os caras foram os primeiros renegados. Aí o Babu, inclusive, foi um deles, né? Porque ele não conseguia se entrosar com o pessoal da Casa Branca, digamos assim. Então, ele se juntou com os caras primeiro. Aí foi saindo um a um. Depois ele se juntou com o Prior. Depois foi com a Mari e com a... Esqueci o nome dela, a outra cantora. Com a Fly. Com a Fly.
Não, mas ele
não mas é o que ele... Não, não se juntou. Mas ele tinha um relacionamento com essas pessoas.
É, não. Depois que o Prior saiu, mas ele ficou mais próximo da Fly e da Mari.
Da Fly e da Mari, entendeu? Da e era assim, os renegados pela casa. Pela comunidade hippie, tá ligado?
Eles acharam isso? Eu achei diferente, eu achei assim. Ele começou trocando ideia com, tipo, com a Manu, ele sempre trocou ideia com a Rafa, com a Thelma. Inclusive, ele falou isso no que ele saiu lá, no negócio que ele saiu. Só que aí, tipo, e ele conversava com as outras meninas também. Só que aí teve um negócio de entrar o pessoal de fora e falar as coisas. E, mano, o pessoal de fora teve a visão de que quem não tivesse no quarto lá e não fosse mulher,
tava dentro
do grupo dos caras lá que eram escroto.
Ele tentou até com o Pyong, né? Pelo que eu me lembro.
Sim, ele trocava ideia com o Pyong. Eles até fizeram a zoeira com a Gabi lá, tal, não sei o que lá. Ele trocava ideia.
Ele discordava de alguns pontos, assim, por exemplo, que nem uma vez o Pyong falou assim, a gente vai eliminar todos os meninos. Aí ele falou assim, Pyong, mas também ser muito seletivo é ruim pro jogo, né? Tipo, criar alianças seletivas pra poder eliminar...
Aí acabou os caras e aí a gente se fode aqui, tudo, ah, e aí vai votar um no outro e tá, tal, mano, tipo, o negócio deixa rolar. Aí beleza, ele viu que ele tava num grupo lá, ele tava sendo votado, ele falou, mano, vamos juntar então nós três aqui que sobramos, dos renegados, e vamos tentar formar três aqui e a gente tentar fazer alguma coisa, dar jogo de alguma forma.
E aí formou uma aliança. Aí quando acabou a aliança, ele já trocava. Ele não trocava muita ideia. Com a Fly, com a Mari, ele não trocava ideia, não. Ele foi trocar ideia com a Fly depois que ele conversou um dia com a Fly, eles trocaram uma ideia da hora e tal. E ele começou a conversar mais com a Fly. E ele já trocava ideia com a Rafa e com a Thelma. E aí ele acabou se aproximando da Manu, tá ligado?
Não, isso daí eu entendo. Trocar ideia, aí beleza, mas eu tô falando questão de jogo, de tática, o que ia fazer. Eu nunca vi ele conversando disso com a Rafa e com a Manu, até porque acho que não iriam casar os votos, entendeu? Ele meio que formou uma aliança com esses renegados, porque ele não era aceito, cara.
Mas eu senti que o Babu, exatamente, o Babu falava com o Prior fazia ligação com a Fly e a Fly falava pra Mari. E aí sim formou um quarteto, só que os únicos que eram ligados era a Fly e o Prior.
Então, aí tipo, aí é esse bagulho que eu falo, tá ligado? Por mais que você não tem uma empatia, assim, não tem uma proximidade ali com a Fly. Mano, mas agora vou chegar lá, tá ligado? Vou chegar lá e vou trocar uma ideia, mano. Eu chegaria, velho. Ó, Fly aí, tá, não sei o que. Então, pô, a gente tá aqui. Ela tá na Clara aqui na casa, que somos nós quatro aqui, as minas ali. Vamos chegar e votar em alguém, tá ligado? Eu faria isso, mano.
O Babu então, estaria ferrado se ele tivesse feito isso.
Mas tinha uma divergência entre quem votar, mano. Porque, tipo, a Fly queria votar na Thelma e na Rafa.
Na Rafa.
E o Babu queria votar na Marcela e na Ivy, velho. E elas não queriam votar. Então, tipo, mano... É porque eu tenho que escolher o seu lado e você não pode escolher o meu, entendeu?
Então, aí que tá, velho. Tipo, beleza. Então, não, beleza. Mas aí, mano, é 1,5 milhão, tá ligado? A não ser que o objetivo da pessoa seja, mano, não é 1,5 milhão. Beleza, se eu chegar em quarto, tá ligado? Tipo, foda-se 1,5 milhão. Eu vou fazer outros trabalhos depois disso e beleza, entendeu?
Mas não é só isso, né, mano? Você tem que pensar, tipo assim, é um negócio de votação e de afinidade do público, tá ligado? O cara pode achar que ele fazendo isso, o público não vai ter afinidade com ele, entendeu?
Mas
porque,
então...
Porque assim, eles iam pro paredão, mano. Tem que pensar o seguinte, a gente vai pra porra do paredão, fudeu. Então se a gente fizer um complô muito bizarro aqui pra colocar alguém do outro lado e a pessoa for pro paredão, eu não vou ter uma afinidade, tá ligado? Vou ter algum ranço lá fora. E isso acontece. Então... E o Babu até conversou, ele falou, mano, eu percebi que, tipo, eu vendo Big Brother... Eu vi que as pessoas não gostam que, tipo, fique combinando voto descaradamente, entendeu? Uma coisa assim, você querer se proteger, fazer alguma coisa, conversar, tipo, ter estratégia e tal. Agora ficar combinando voto, tipo, fazendo joguinho meio que sujo, digamos assim, né? Tipo, entre aspas, né? O público geralmente não curte essas porra, velho. E aí pode gerar uma rejeição, tá ligado?
Em relação a Fly, eles tinham várias divergências, né? Tanto é que bateram boca várias vezes. E depois foi ela que procurou o Prior para criar aliança com ele e com o Babu. Isso já quase antes do Prior sair, para eles votarem nas mesmas pessoas, né? Mas a iniciativa de criar o grupo foi dela, depois que ela viu que estava sozinha, que não tinha ninguém, que ela podia criar aliança, então ela foi atrás dos meninos.
É, e ela trocava ideia com o Prior, né? Tipo, eles já eram...
Ela era apaixonada pelo Prior, calma.
Não, a Fly era apaixonada por todo mundo. Percebia. Né? A Fly era apaixonada por todo mundo. Coração grande.
Coração sertanejo.
E não queria que a Mari falasse com ninguém.
Mano, ali era o verdadeiro relacionamento abusivo do Big Brother. Foi aquela amizade ali.
Meu.
É.
Mas a gente falou pra caralho do Babu e do não sei o quê, mas a gente falou um pouco da Thelma, né? Da trajetória dela em relação no programa, mano. Vocês acharam, aí, tipo.
Mano, é foda quando ela é uma pessoa que não era conhecida, né? Mano, é foda. Vamos pensar que deve ser foda, tipo, alguém que não é conhecido. Tipo, não é igual os loucos lá que. Tipo, gerava polêmica e tal, você acaba aparecendo no programa, né? As outras pessoas acabam aparecendo muito mais, tipo, ter mais engajamento na internet e tal. Tipo, a Manu, a Boca Rosa, a Pyong, essa galera tem muito engajamento na internet. Né? Eu achei que a Thelma foi, mano, foi da hora a trajetória dela. Tipo, eu não achei que, por exemplo, igual era um Vitor Hugo da vida que, mano, não fazia porra nenhuma.
Não, trabalhoso, crota. Puta babaca, esse cara é um babaca, velho.
Não, o Vitor Hugo só apareceu no VT que aparecia a Manu falando que ele era falso, né?
É.
Até quando mostrou os quadradinhos deles lá nas lives, tinha o símbolo da Globo em cima da cara.
Mano, muito de cara dele.
Fizeram até um filtro no Instagram dessa porra.
Tadinho do Vitor Hugo, gente.
É, não, isso foi foda. Não, mas eu achei que a Thelma, tipo, mano, ela foi meio que, tipo, se esquivando, assim, das paradas, tá ligado? E foi chegando, entendeu? Acho que a trajetória dela foi da hora. Tipo, acho que é merecido pra caralho ela ter ganhado, não, né, na final ainda mais, a final que tinha, porque, tipo, era ela mesmo, e beleza, tô feliz. Mas eu acho que, tipo assim, pro jogo mesmo, eu achei que ela foi, não sei, mano, não teve um momento que eu falei, caralho, tipo, da hora, ela, a mina tem uma relevância, entendeu? Eu achava ela sempre meio escondida, assim, entendeu?
Mas quem que você achava que tinha?
Mano, eu achava que, tipo, a Ivy, por exemplo, tinha mais relevância negativa, né? Mas tinha, do que ela, tá ligado?
Mas na final, tipo, mano, mas na final, por exemplo.
Negativa, por isso eu falei negativa. Tô falando de ganhar.
Mas e positiva.
Mano, eu acho que a Rafa tinha uma relevância positiva. A Manu tinha uma relevância positiva. Pra eu mim, acho, não, mano.
Pra mim era. Pra mim, as duas. Então, aí eu acho que é um bagulho, tipo, da gente estar na internet e ver muito mais coisas das duas, tá ligado? Porque as duas, mano, gera engajamento, velho. As meninas já são famosas, mano.
Não, ó, mas vamos lá. Eu não conhecia nenhuma das duas. Tipo, pra mim era quem é Rafa Kalimann. Tipo, nunca tinha ouvido falar da mina. Mas de ver lá, por exemplo, aquele momento que ela deu aquela, né, aquele... É que a forma dela dar o troco nas pessoas, por exemplo, quando a Boca Rosa falou mal dela, a Fly e tudo mais, sempre foi muito elegante. Então isso eu gostei dela. Tipo, ela não é barraqueira. Mas ela se controlava e dava quando tinha que dar. Então eu.
Mas foram dois momentos.
Ela chamou atenção nas. E eu peguei. Eu comecei a assistir o Big Brother bem nessa época da briga da Boca Rosa.
Pô, foi da hora essa treta, hein, mano? Não tinha visto.
Então, ela foi uma das minhas favoritas mesmo.
Tipo assim, que nem o da Rafa. Eu vi ela fazendo isso no começo. Eu, na verdade, eu não vi, né? Tipo, eu vi no VT que ela fez isso. Eu não tinha nem visto essa cena dela tretando com a Boca Rosa. Eu sabia que elas tinham uma treta. Só que eu não vi mais nada de... Vai pensar de relevante no jogo, tá ligado? E depois o negócio da Fly.
E a Thelma teve vários posicionamentos firmes, né? Durante o programa do tipo... No começo... Foi pro Lucas Bozena, que ela chamou de macho escroto, não foi? No começo do programa.
No começo
do Depois, programa, quando todo mundo começou a atacar o Babu durante o programa, e ela sempre ali firme, não voto no Babu. Se eu ganhar o anjo, vou dar o anjo pra ele.
Verdade.
Não tem problema nenhum em falar isso.
Ele tá com uma porrada de vez com a Fly.
Então, mas eu acho que assim,
ela apareceu mais que a Rafa, por exemplo, que eu tô comentando. Acho que ela apareceu mais que a Manu.
Mas aí, tipo assim, acho que talvez no principal posicionamento que ela podia ter, tá ligado? Na principal, pra mim, ia falar, pô, essa mina é foda mesmo, ela pipocou, tá ligado? Que foi naquele bagulho de votar entre a Rafa e o Babu. Tipo, ali se ela tivesse falado, não, mano, puta, o cara também não vota em mim, nunca votou, o cara tá vindo de 8 paredões, tipo, não, agora eu vou votar na Rafa. Bum. Ou desse tipo, tivesse dado uma outra justificativa... Tipo, ali pra mim, falei, puta, velho.
Então, Vini, mas é que ali também eram duas lutas ali, né, mano? Eram duas lutas que ela tava lutando, tá ligado? Era a luta do Babu, né? A luta racial e a luta das minas do feminismo, tá ligado? Então, ali, tipo assim, julgar errado...
Não tinha escolha fácil.
É, não
tinha. Não, ela teve que escolher.
Tá, então, mas aí, tipo, o fato de não ter uma escolha fácil, tá ligado? Tipo, acho que ela escolheu a... Ela escolheu a mais óbvia, assim, sei lá. Acho que e ela usou a pior. Não, a pior
é justificativa. Óbvia pra você, talvez.
A justificativa foi ruim.
E ela usou a pior justificativa possível, velho. Tá ligado? Tipo, mano, o cara tava vindo de 8 paredões, velho. O cara falou que não votava nela. Mano, se ela levantasse a bandeira ali, ia falar, puta, agora sim tem uma campeã, entendeu, velho? Porra, posicionamento campeão, entendeu? Ela, não, vou votar porque ela tá junto comigo desde o começo. Tava nada, velho. Você vai achar, tava com a Rafa desde o começo, tava nada, mano. Ela tava com a Marcela. Ela foi deixar pra próxima da Rafa uma semana e meia depois, tá ligado?
Ela não fez o que a gente queria que ela fizesse, né? A gente queria que ela apoiasse o Babu. Seria foda ela apoiar o Babu naquela hora ali. Mas também não condeno ela também, não.
Tem que pensar, mano, que tipo, a gente tem uma visão muito maior do que deles, né? Ela tá. E, tipo, realmente, ela tava mais colada nas minas nos últimos dias, e tipo, e ela via que as minas não eram igual às outras que ela tava junto, eram meninas, tipo, mais parceiras mesmo. Teve que fazer uma escolha e acabou escolhendo, tipo, dentro da visão que ela tinha. E foi o que ela falou, tipo, eu já vi o Babu, tipo, se proteger e tal, não sei o que lá. E é uma escolha foda e eu vou ter que escolher dessa vez aqui. Tanto é que depois ela teve que fazer de novo a escolha e ela votou na Rafa, tá ligado? No paredão seguinte ela fez a mesma coisa e ela votou na Rafa. Votou na Rafa ou na Manu, não lembro. Acho que foi na Manu.
Foi na Mari?
Não, foi na Manu.
A Mari já tava no paredão. Por causa que foi a... Quem foi? Foi a Rafa líder, né? Aí votou na Mari e aí ela tomou a decisão. Falou assim, olha, eu não voto no Babu de novo. Dessa vez eu vou votar na Manu.
Então, o Babu também falou, ele falou, né? Depois dessa votação que ela votou no Babu em vez de votar na Rafa, o Babu, eu acho que tocou muito o que o Babu falou pra ela depois, né? Que ele falou que jamais votaria nela e tal, e pá, pá, pá. E explicou todo o posicionamento dele. É, eu acho que ela sentiu ali. Ela falou, puta.
Fez merda.
É.
Aí, mano, a justificativa dela foi ruim. Tipo, o votado nele faz parte, né, velho? Tipo, duas afinidades ali, teve que escolher um dos dois. Tipo, realmente, faltou pensar que o cara foi tava em 9 paredões seguidos, tal, não sei o que e tal. Mas eu acho que não é de todo mal, assim, pensando que eles têm uma visão bem reduzida do que acontece dentro da casa. Ela não, que nem, por exemplo, o próprio Babu reassistindo a... Depois lá, quando ele foi eliminado, mostrando, tipo, as defesas da... As cenas dos dois juntos, assim, e a cena deles separados. Deles se defendendo e, tipo, mano, coisas que eles não sabiam que tinha acontecido, tá ligado?
Sim.
Tipo, até uma defendendo ele, tipo, várias vezes. Tipo, e as minas metendo pau, tipo, olhando com um estranho, assim, pra ela, assim.
Tipo, não, naquela que ela defendeu o Babu, eu falei, puta, eu lembro de ter pensado isso, tipo, falando, caramba, essa mina vai ganhar. E a galera falou, né, sei lá, a galera foi que começou a repercutir, falou, mano, ela vai ganhar o protagonismo do caralho. Quando ela falou, ah, se eu te pegar o anjo, eu não tenho problema nenhum de dar pro Babu.
Alguém falou meio zoando, falou, ah, não, se a Thelma ganhar, é capaz de dar pro Babu. Ela falou, não, mas eu vou dar pra ele mesmo se eu ganhar.
Não tem problema nenhum, você deve dar pra ele, né?
E aí, uma mina falou que preferia que ele tivesse saído no paredão, aí ela falou, eu não. É. Tipo, já na
enfim,
lata,
velho. De toda forma, tipo, achei que aí ficou em, sei lá, acho que é o consenso aí que ficou em boas mãos, né? Em relação à Thelma, pô, merecido pra caralho, guerreira, a história de vida dela é do caralho mesmo.
Mano, foda pra caralho. Né? Importante pra caralho.
Importante pra caralho, ser uma mulher, ser uma mulher negra. Aliás, tem uma história aí do BBB ano passado, não acompanhei, velho. Que tipo, a galera começou a falar. Corrigir um erro do ano passado, tal. O que aconteceu ano passado? Alguém viu eu, hein?
O ano passado foi o da Paula, né?
A gente comentou no último episódio, gravado do Big Brother aqui.
Desculpa, que... Rick, eu não prestei atenção.
A gente comentou. Foi quando a gente tava falando que o Big Brother tentou fazer essa treta política na última edição. Que tinham dois ativistas negros. E tinha essa mina, que era escrota pra caralho, racista pra caralho, e não sei como ela ganhou o bagulho, tá ligado? Ela foi campeã da porra do bagulho, né? Mina bizarra. E é essa esse foi o...
O erro do
programa. A retratação.
A retratação, exatamente. Essa foi a retratação do ano passado. E que esse ano não teria como essa mina ganhar nunca, tá ligado? Não teria como essa menina ganhar nunca.
Mas enfim, como vocês falaram, importante pra caralho. E, mano, acho que foi também mesmo, tipo, pelo... não sou um cara que acompanha o Big Brother pra caralho, mas acho que essa edição foi mesmo especial por vários motivos, tá ligado? Pelas causas que foram levantadas lá dentro, né? Do começo até o final, tipo, por quem ganhou, pelo que a pessoa que ganhou representa. Acho que também tem o lance da quarentena, né, velho? Todo mundo meio que sem ter o que fazer e a galera comprou a audiência pra caralho do programa. Mas aí eu te pergunto, um exercício que eu tava fazendo com a Nath aí esse final de semana. Se vocês estivessem lá dentro, vocês acham que vocês iriam até que fase no Big Brother? Tipo, vocês acham que vocês iam ser um dos primeiros eliminados? Você ia cair daquela galera do meio?
Nossa, imagina o Nery no BBB. Vocês acham
que aquela galera do meio ou aquela galera que ia chegar aí nas finais aí? Sei lá, pelo menos o top 5, tá ligado? Porque, pô, a Mari foi...
Mano, eu sou tipo, né? Babu, velho. Eu sou
então,
um Babu
isso
mais
que eu
explosivo
falar.
Ainda.
O Nery ia estar em todos os paredões, fato.
Mano, vocês fizeram essa pergunta aí também?
Não.
Mas é isso, se fosse vocês aí, cada um. Tá, você, mas você acha que você iria até o final? Você ia ser um dos primeiros? O que você acha que acontecer com você lá dentro?
Faço a menor ideia.
Mano, eu acho que eu ia sair muito rápido, sério. Porque,
eu também acho que ia sair rápido.
Eu
por quê, comida. Galera? Acho que não.
Eu ia tretar por comida. Logo de cara. Logo de cara.
A Gabi não ia resistir à primeira xepa, filho.
A galera comendo mal bem lá dentro. A Gabi se fudendo na xepa, tá ligado?
Não ia ter rabada lá, não, Gabi. Não, se bem que tem rabada lá na xepa.
Tem, rabada
é top, é.
Rabada.
Top.
Ia ficar suave, Gabi.
Não, mas é que tem que ser a rabada do Tanit. Porque eu fiz
uma rabada. Você acha que você ia até a final?
Não, mano. Tipo, eu ia ser igual o Babu de tretar aí, mano. Aí é a famosa faca de dois legumes, né, velho? Podia ser que eu picasse no primeiro paredão, os caras falam, cara, esse cara só quer tretar, sai fora.
Você ia tretar pelo quê lá, né? Pelo quê?
Ah, mano, o povo é muito folgado, né, velho? Já pensou ter um Daniel na minha edição, mano? O pessoal mó porco. Mano, é foda, tá ligado? Tipo, aí você vê alguém falando alguma merda, tipo a Ivy, você pega a Ivy falando alguma merda.
Nossa, rapida, mano.
Tá ligado?
Esse bagulho é foda. Esse é foda, mano. Mas isso ganha, tá ligado? Se você compra essa treta que você tem razão e isso tipo, repercute aqui fora, mano, você ganha a moral, tá ligado?
É que depende do tom, como você, a pessoa recebe o tom aqui fora. Às vezes a pessoa fala, mano, cara chato. Ou às vezes ela fala, cara, o cara tem razão mesmo. É que, mano, depende muito, velho. É muito foda.
Eu acho que, tipo, mano, se fosse eu acho que, tipo, não sei se eu conseguiria, se eu ia chegar na final, tá ligado?
Você ia poder desistir, ter. Você não ia aguentar
ficar confinado. Eu falei pra Matisse, eu falei, velho, eu acho que eu ia ficar, não ia aguentar, velho. Fala, caralho, eu tô 3 meses aqui dentro, não sei se eu ia aguentar, velho. Ia ficar muito louco de, tipo, ainda mais com o que aconteceu, tá ligado? Se viesse uma informação dessa de fora, ah, tem uma pandemia e tal, eu ia falar, velho, ia ficar meio doido pra sair. Mas eu acho, assim, pensando na convivência, tipo, eu acho que eu podia ser um dos primeiros a sair, porque, mano, eu demoro um pouco pra, tipo, entrosar com todo mundo, tá ligado? Então eu não sei se, tipo, o fato de eu estar. Eu não chego assim, tipo, eu chego mais devagar, tá ligado? Eu sou uma pessoa que chega conversando com todo mundo, tá, não sei o que, expansivo e tal. Eu chego muito devagar. E aí eu acho que isso podia me foder no meio, no começo, assim.
Mas essa era uma postura da Rafa Kalimann, né? Tipo, no começo ela tava mais, tipo, observadora, tipo, introspectiva e, mano, chegou até a final, né?
O primeiro que saiu foi o tal do Chumbo, né? É. Eu não sei qual foi esse maluco, não vi, né? Não, essa
mano, parte agora, não agora só um parênteses. Vocês acompanharam o começo? Porque o Babu, na eliminação, ele ficou falando o tempo inteiro da amizade dele com o Chumbo. Eu não vi isso aí.
Eu também não, semana, mano. Tipo assim, que amizade tempo, o cara, né? Fez uma semana, velho. O cara fez uma semana. Amizade
do caralho em uma semana. Mas ele explicou. Ele explicou por quê.
Acho que o Chumbo era bem novinho. Não sei quantos anos o Chumbo tem.
É.
Foi uma questão não, de pai e filho.
E tem um bagulho também, tipo assim. Mano, a gente fala uma semana, parece pouco. Mas uma semana você convivendo com a pessoa o dia inteiro, dá pra você fazer uma amizade legal, tá ligado? Com a pessoa falar, pô, gostei da ideia, da hora.
Claro que
e
tem.
O Vini? Ô, Vini, você ia até o final ou você ia sair no começo?
Mano, eu acho que ia ficar até a metade, cara. Porque no começo eu também vou chegando devagar, meio tímido e tal, até fazer umas amizades. Mas acho que o convívio ia acabar estourando também, questão, tipo, de limpeza, esse bagulho de dividir as tarefas lá, comida também. Ah, certeza que ia tretar, velho.
Não, mas sabe o que é foda, velho? É que, tipo assim, o chegar na miúda também pode ser uma bosta, velho.
É, então, na miúda você pode sair na primeira semana,
pode
né,
pode ser na primeira semana, velho.
Exatamente.
É, então. Não,
eles fazem essa seletiva, eles nem pegam o pessoal muito tímido. Você vê que a galera chega já gritando, se jogando, caindo, mergulhando na piscina. Pessoal, tipo, doideira mesmo, entendeu? Já pra não ter esse tipo de problema, cara.
Eu acho que eu ia ficar no meio ali. Eu sair, tipo, terceiro. Porque eu sou sem graça, eu não gosto de brigar. Então não ia ter muito apelo, não. A não ser que eu fosse eu comendo pelas beiradas ali. É. Só se eu fosse comendo pelas beiradas ali, tá ligado? Mas eu não treto, eu não. Tá ligado?
Tem,
eu sou.
Você é até o rolê.
Mas eu sou.
Você ia pro edredom, Rick?
Não.
Eu só ia ver o movimento do edredom. Não, ele ia ser o último a sair das festas, né?
E eu sou meio boa praça, assim, tá ligado? Eu gosto. Não, é sério. A galera ia falar que eu tô em cima do muro, porque eu não ia eu ia fazer amizade com todo mundo, ia ser foda. E não ia durar muito, não.
Eu acho que é capaz de se durar, mano. Você é um cara, tipo, carismático, a galera gosta de você e tal, a galera ia pegar, tipo, ia trazer você pra perto, ligado? Eu acho que a galera faz isso com você, normalmente.
Tá ouvindo esse barulho aqui, ó? Tá ouvindo esse barulho? www.globo.com/inscrições.
Mano, faz inscrição mesmo. Tem uma galera que vai fazer a inscrição, né?
Boninho, põe o Rurik no BBB 21.
Hashtag Rurik no BBB.
E a Nath?
Eu acho que eu ia ser uma mistura de Rafa com Mari podendo ser expulsa por contato físico.
É Mari com Rafa. Você ia sair na mão? Rafa e Ana Paula Renault.
Não, é que assim, tipo, eu falo tudo trocado, então eu acho que eu ia virar muito meme, igual a Mari. E eu tenho muito. Por isso que eu acho que eu me identifiquei bastante com a Rafa, porque, tipo, tem uns momentos que, tipo, eu quero falar na cara da pessoa, tipo, acho você uma falsa, que não sei o que, não sei o que lá. Só que se eu ficar muito nervosa e comprar a briga de outras pessoas, que geralmente eu pego briga que é dos outros e nem é minha, eu tenho vontade de dar um tapa na cara, entendeu?
Louco,
eu não sei se eu ia conseguir me conter de não encostar na pessoa. Eu acho que eu poderia ser expulsa.
É foda, eu acho que o Rurik ia ficar mais tempo lá, o senhor carisma. Eu ia sair.
O Rurik podia ganhar.
Rurik, você tem mais chance. Se inscreve aí.
Eu acho que eu ia brigar bastante também.
Não, a Amanda Tata. Falou? A Tata falou?
Nossa, a mina do Outback.
Tata ia ficar olhando, né? A Tata ia brigar pela comida também.
Eu acho que ia bater pouca.
Eu ia brigar com a Tata por causa de comida.
E aí entrar o Vinícius junto também. Brigar.
Dá minha rabada aqui, dá minha rabada.
Oh, uma coisa importante, ó, é que agora as mulheres empataram a quantidade de vencedores com os homens, hein?
Chupa, ah, você fez um levantamento?
Fiz um levantamento aqui, ó.
Tá. Mas 10 e aquele 10 levantamento? Agora. E aquele levantamento do top 5, você fez?
Não, eu não fiz o top 5, mas eu fiz o top 3.
Fez também? E aí, top 3. Tem mais mulher ou mais homem?
Mais mulheres.
Ah, tá vendo?
E nunca teve nunca tiveram 3 homens na final, e é a terceira vez que tem 3 mulheres na final.
Tá vendo? E tem quantas mulheres no percentual, assim?
Ó, tipo, top 3. Campeão tá igual, né? Tá 50-50. No vice, tá 15-5 pra mulheres. E no terceiro lugar, tá 11-8. E tem um. Tá. E teve um que terceiro lugar foi uma. É 11-8 pras mulheres. E o Big Brother é um reality show pra mulheres, cara. As mulheres dominam. Tem um asterisco aqui que teve uma dupla que foi a Ana Clara e o pai dela, o Ayrton, que contavam como. É.
Papita.
Era uma dupla.
Mas sabe uma coisa, mano? Que eu vi.
Como
eu
assim, não, tava não o pai e a filha do bagulho na casa?
É que pra quem eles eram...
Ah, sim, foi isso aí, né? Foi essa.
É, foi o Disney.
Bebê família.
Então, mas era isso. Era a família Lima. Eu acho que Lima, né? O nome do
Lima. Lima,
Lima. E era a Ana Clara, o pai dela, acho que o primo dela e a mãe dela.
E a mãe.
É,
a mãe
e
aí, tipo, tava?
É,
tava,
e aí
a mãe
voltava...
também tava no começo.
Mas era a dupla, né? Era a mãe com o primo e ela com o pai.
É, não sei se era dupla ou, tipo assim, tinha a votação do...
Não,
os dois mais votavam, escolhia.
Era
dupla? É, eu não sei como
dupla.
Que
era. Era dupla, se ia um e ia outro. Amor, a Ana Clara é a ruiva que faz as entrevistas.
Ah, tá, não, mas eu não fazia ideia que tinha isso da família, o caralho. Tipo, que loucura
e o pai dela não deixava ela curtir as festas, sabe?
De não!
Ele via ela brigando,
Então, mas foi da hora.
Mas
foi
da hora.
Mas essa edição do Big Brother, o pai beijava na boca da menina?
É, dava um selinho.
É, mano, dava um selinho. Tipo, meio esquisito.
É.
Mas foi de família, velho. Mas foi de família, dava selinho.
Não, né, mas mano. É errado. Esse negócio é errado.
Mano,
aí Freud explica. Freud explica.
Mas foi da hora.
Mano.
Mas foi engraçado. Mas rapidinho, eu vi, ela ficou em segundo ou em terceiro, Mas ela, então, é isso que eu tava vendo, tipo, dos ganhadores, né, de todas essas edições, tipo, tem dois que estão bem financeiramente. Nenhum engajou, tipo, em questões de uma segunda profissão na Globo, essas coisas, e todos praticamente estão falidos, todos, assim. Tipo, teve aquela outra um pouco mais velha que ganhou, acho que tinha 40 anos,
Não, tiveram duas mais velhas, que foi a Cida, foi a primeira do BBB4.
A Cida, meu, a Cida divorciou, o cara pegou toda a grana dela, hoje ela mora com outro cara, tipo, no cubículo, eu não sei com quantos filhos.
Então, mas essa galera aí, mas a galera dos primeiros BBBs, eu não se lembro até qual. E era só que era só, entre aspas, era 500 mil. Não, era,
não tipo... mas até de um milhão e meio. Se você pega, tem um site que fala de todos os ganhadores de como é que tá a vida. Tipo, todo mundo tá, assim, muito falido, muito quebrado. É surreal, assim, é engraçado.
Não, mano, mas tem... Real, acho que o dela não conta, né, de pessoa.
Mano, mas tem um bagulho que, assim, tipo... É um esforço do caralho, tá ligado? 3 meses e tal, não sei o quê. Mano, tipo, que não é proporcional com o valor, com o prêmio, tá ligado? Porque, tipo, o prêmio, 1,5 milhão, pô, quero amanhã, velho. Se eu precisar ficar 3 meses na casa, eu vou ficar. Mas 1,5 milhão não, tipo, salva a tua vida pra sempre, tá ligado?
Mas a pessoa acha que sim, né?
Não, mano, 1 milhão... Não pode administrar, não.
É, lógico, claro. Mas dá pra quê? Pra ficar o resto da vida com 1,5 milhão?
Ah, mano...
Acho que não, velho.
Não, não. Dá se você investir 1,5 milhão, você saiu e já era.
Você não conhece meu padrão de vida, Vinagrete?
Não, sim, mano, mas... 1 milhão, você, sei lá, compra uma casa própria e guarda 1 milhão, filho. Aí no, na poupança...
Não, mas qual é a casa própria que você vai comprar?
Não, mas então, mas aí é o que eu tô falando. Tipo, 500 mil, você compra uma casa. Então, aí é o padrão
de 1 milhão.
Não,
e
depende do padrão de vida.
Não, você, mano.
Um milhão, uma casa de 1 milhão.
Mano, eu não tô. Ah, não,
mas então. Só que o problema é que eu acho que essa galera, tipo, ganha o prêmio e aí, tipo, nossa,
vislumbra.
O problema é que é um milionário, né? A palavra milionário. Você comprar uma casa, um carro, as despesas que essa casa vai te dar e tudo mais, já acabou com a grana.
Lógico, velho. Você não vai ficar sem trabalhar, né? Vai aplicar 1 milhão, vai viver o quê, velho?
Mas as pessoas acham que sim. Esse é o problema.
Então...
Não tem uma coisa, tipo, um conselheiro financeiro, alguma coisa do tipo, que ensina essa pessoa.
É lógico. 1 milhão é importante, é um dinheiro importante, mas, tipo assim, não é um dinheiro que vai resolver a vida da pessoa. Não ganhou nada. Não ganhou na cena, entendeu? Não ganhou na Mega. Ganhou 1,5 milhão. Quanto que é o prêmio da Mega, da virada?
Nossa. Da virada, mano, aí é o dinheiro demais, né, filho?
Tá, mas a Mega... A Mega Sena... A Mega Sena normalmente é quanto?
2 milhões.
30 milhões.
Não, começa em 2 milhões. Aí vai.
Não, tudo bem, começa em 2 milhões. Mas a maioria dos prêmios geralmente sai com 30, 20...
Aí é uma grana do caralho, tá ligado? É uma grana violenta.
Não, aí é violenta, mas aí dá pra você viver confortavelmente. Mas
aí já...
Não, dá pra confortavelmente não, né, meu filho?
Mas aplicar metade aqui.
30 milhões? Vocês estão muito ricos, velho.
Aplicar metade aí, Nery. Aplicar metade aí. Não, 500 pau.
Não, 500 mil. Não, 500 mil aplicar é pouco, velho.
Ah, não, você parar de
trampar, eu acho que tem que fazer um sacrifício de pegar esse 1,5 milhão, investir todo ele, porque imposto já vai tirar desse 1,5 milhão, vai virar tipo 1,100, 1,200. Já começa por aí. Você tem que deixar render por mais uns 6 meses pra você começar a fazer alguma coisa com aquilo. Porque senão você perde muito dinheiro. E não pode descapitalizar. O ponto é esse, entendeu? Você tem que entrar no financiamento, não comprar uma casa à vista e falar hahaha.
Mano, aplica o negócio e começa a fazer aquelas presenças VIPs lá, mano.
O esquema é comprar
post
Bitcoin.
No Instagram.
Pronto,
resolvi. Bitcoin.
Compra Bitcoin.
Bitcoin.
Não, mano, o que eu quero dizer é assim, ó, por exemplo, sei lá, imagina uma aplicação que renda 1% de 1 milhão e 200, que a gente falou, né? Mas você vai descontar imposto e tal. Uma aplicação que renda 1% de 1 milhão e 200 é 12 mil, né? Mano, 12 mil reais, bom, mas você não tá rico. Você não tá.
Mas você tem 1 milhão na conta, né, Fio?
E tudo bem, mas você não vai poder gastar nunca mais esse 1 milhão pra você, não, se você quiser manter 12 mil. Se você quer manter mais. 12 mil toda semana, né, velho?
Não, mas todo mês, né, Fio?
Todo mês.
Ah, não. Você não vai...
Compre um monte de Rinode e vamos vender Rinode.
Mas aí, então, tipo, voltando aqui pro negócio, que nem ninguém... O pessoal não tá rico mais, mas, tipo, que nem o Jean Willis, tipo, foi alguém que tem uma vida fora. Aí o cara virou político, ele trabalhou um bom tempo na Globo e tal.
A Grazi.
Mas aí, realmente, não, mas é que a Grazi não ganhou, né?
A Grazi não ganhou. Não, ó, Sabrina não
segundo,
ganhou,
né?
Grazi não ganhou, Ana Clara não ganhou.
A Fernanda Keula, que é a outra que participa lá do Big Brother, ganhou.
A Fernanda ganhou.
Ela ganhou?
Sim.
Tem a Vanessa também. Então.
É por isso que eu falo.
É veterinário.
É por isso que eu falo. Às vezes a pessoa. Às vezes você não ganhar, tipo, você pode ganhar mais do que o ganhador, tá ligado? Só pela exposição. Sei lá, de repente o Babu em quarto aí vai agora estourar, fazer filme, fazer novela. Não sei se vai ser o caso, mas de repente ele vai estourar mais do que se ele tivesse ganho.
A Manu, por exemplo, dizem que já tem até
Mano, mas a Manu é boa, velho.
Não, ela publicou um livro enquanto ela tava lá dentro.
Vai estourar.
Ela é boa pra caralho, velho. Ela canta pra caralho. Os vídeos dela.
Eu imprimi de novo os livros dela, porque esgotou em todas as livrarias. Tipo, já tá ferrada, já tá boa.
Mano, é público teen, mano. Teen é tudo louco, velho. Consome pra
caralho.
Ai, mas ela é tão divertida.
Mas ela é boa. Ela é boa, mas.
Eu tô falando que é ruim, velho. Tô falando que é público teen, é um público que tem muita gente. E a molecada é louca, velho.
Consome bastante.
Consome pra caralho.
Você já viu ela? Ela canta bem, ela tem uma voz boa. Pra cantar bem. Ela. Mano, os vídeos que ela fez, eu nem tinha visto esses vídeos. Vi agora esses dias com a Nath. Mano, você vê o bagulho e fala, caralho, a mina, tipo, poderia ser uma atriz. E ela acho que ela é, né? Ela fez Rebelde.
Ela é atriz.
Aí ela tem um livro, ela escreve. Tipo, a mina, caralho, a mina escreve, a mina atua, a mina canta, a mina faz tudo.
Então, mas é que nem.
Ela é boa pra caralho. Ela é boa pra caralho de entrevista. Tipo, mostrou ela no. Naquele. A eliminação do Multishow. Ela é muito boa de entrevista, muito tá ligado? Boa. Muito rápida.
Ela é boa, mano. Eu acho ela chata. Mas ela é boa, assim. Ela é boa, assim.
Ela é meio...
A Babu é artista também, não é... Sei lá, mano. Ela é muito afetada, velho.
Ah, mas é o povo.
Mas é
histórias diferentes, né? São tipos de atores diferentes.
Mas o Babu também é muito bom. Babu é bom. Babu também... Babu igual, né? Canta pra caralho, atua bem pra caralho. É, a entrevista dele lá no bagulho também foi boa pra caralho nessa eliminação, tá ligado? No Multishow, ele também é bom pra caralho.
Sim. É igual se você compara a Ana Clara entrevistando e a Fernanda Keula. A Fernanda Keula é muito fraca. Ela não consegue.
Mas tipo, ela tá melhorando.
Reagir rápido.
A Ana Clara tá mais acostumada já.
Não, mas a Fernanda tá mais tempo. A Ana Clara ganhou em 2018. A Fernanda ganhou em 2013.
A Fernanda é da eliminação do Multishow?
Não, mas ela nunca foi desse programa. O que ela foi antes?
Não, é que elas não são no Multishow. A do Multishow é a...
A Vivian, né?
O Multishow é a Vivian, que também tava na Big Brother.
Foi daí a edição da Fernanda.
Ah, então eu tô...
Ela tá confundindo.
Essa Vivian,
tipo, no bagulho da eliminação, ela tava meio mal mesmo, mas agora no final ela melhorou pra caralho.
Então, Amanda, eu tava vendo aqui o da a Vivian, ela tava no da Emily.
Ah, não dá Emily, eu acho que
é um pouco difícil. Ela foi segunda. Meu, eu tava vendo esses daí, ó, tipo, que nem o da Emily. O Marcos lá foi expulso, tipo, três dias antes da final.
Foi. E é igual aquela Ariane também, da Paula, né?
É, então, a Ariane foi, tipo, dois dias antes da final.
Ela...
Mano, mas, você viu esse pulo que ela deu em cima da mina, velho?
Não.
Você chegou a ver? Mano, procura o vídeo, velho.
Da Ariane?
Em cima da... É, mano.
E o tapa que ela deu também.
Mano, foi... Mano... Não, então, mas ela foi eliminada porque ela pulou em cima, não foi?
E o tapa, ela deu um tapa também, né? Deu um tapa.
É, não, acho que ela empurrou e acho que a mina tava meio com as pernas... Mano, foi um tombo, velho.
Foi, ela caiu. Foi,
o bagulho foi feião, mano. O bagulho foi feião, mano.
Eu vi na época.
O bagulho foi feião,
mas,
mano.
Mas, gente, a Paula merecia uns tapas também.
Ah, mano, mas não era parte do Sabina não, né, velho?
Como não, é. Nery? Agressão, mano.
Mas a Paula foi meio que pra cima dela,
cara. Mas quem bateu?
Não, a Paula foi pra cima dela com o braço e coisa de burro, velho.
Mas foi mó tombaço, né, mano?
Mó tombaço,
velho. É igual na Fazenda também. Vocês não assistem a Fazenda, né? A Fazenda que teve a Nájila. É, a Nájila, a esposa do...
Ah,
do
Nádia.
De Black.
Nádia.
A Nádia é do Neymar, né?
Pô, a Nádia já participou da Fazenda.
Eu não digo... Pode ser que ela vai esse ano, hein, mano? Os caras querem levar o Prior pra Fazenda. Eu tô ouvindo aí umas conversas.
Eu podia ter a Fazenda agora, né? Chamar uma galera da hora.
Quem é a Nádia, por favor?
Imagina entrar um coronga lá dentro.
Caralho, eu acabei de ver o vídeo aqui. A mina caiu igual merda no chão.
Não, eu não faço.
Enfim, mano, vocês concordam então que foi a melhor edição de todos os tempos do Big Brother? Eu não sou um grande fã, né, mas eu achei essa muito boa, muito mesmo.
Não era. Agora vai
pro... Não era. Ah, mano, mas assim, o foda que é isso, tá ligado? Foi tão boa essa que eu acho que a próxima pode ser que eu acabe voltando a não ser fã de BBB de novo, tá ligado?
Acho que os caras vão repetir o formato, velho.
Também sei acho. Lá.
Sim,
que
deu certo.
Ah, deu certo. Ele... O Boninho tá querendo fazer em setembro, né?
Setembro?
Não, mas aí ele tava brincando.
Tava brincando, será?
Tava.
Véio, eu acho que... Eu falei pra Nath, eu falei, mano, se eu fosse os caras, 15 dias antes de terminar o programa, eu já separava uma galera aí só pra ficar em quarentena. Tenho certeza que não tem Covid, nada. Já me tirei da casa de novo. Vamos fazer outra edição já, na sequência. A galera vai assistir, mano.
É que na sequência eu acho que os caras acabam me engajando, velho. Mas eu, se eu sou os caras, eu já começo a, mano, já ver uns loucos pra colocar na próxima, tá ligado?
E que é bom ter saudade, né?
A partir de agora.
Então,
mas
me
responda,
Vini,
melhor edição de todos os tempos, Rui,
então,
vai você. Se melhor edição.
Se perguntou, tem muitos fatores que colaboram pra isso aí, né? Além da.
Fatores, é melhor, ou não é?
Não, calma.
Deixa o cara falar.
Você perguntou pra você mesmo? Você perguntou pra você? É um monólogo?
Aqui é papo reto.
Não, então. Primeiramente, a galera que escolheram pra entrar, né? Só maluco, né? Só maluco não, né?
Galera interessante.
Foi uma galera da hora, uma galera da hora. O profissionalismo do técnico do pessoal do BBB, os caras da edição...
Caralho, como os caras...
Eu achei que o Rodolfo era um cara de verdade, mano.
Rodolfo?
É, porque os caras falaram...
Eles começaram a chamar o Rodolfo da edição, como se fosse um estagiário que estivesse fazendo as edições. E aí o Vinícius, como ele é perdido na face da terra, que eu não, daqui a pouco eu vou contar os podres dele... assistindo o BBB, ele achava que era uma pessoa de verdade.
A edição, sensacional. Parte técnica, Thiago Leifert, como eu falei no último programa, ele tava on fire. Foi bem demais. Thiago Leifert mandou demais, mano. Bem demais.
Sensacional.
Impecável, Thiago Leifert.
Vocês preferem ele ou o Biel?
Thiago.
Épocas diferentes, né, eu acho. Eu acho que pra hoje o Thiago Leifert, acho que conversa mais com a internet.
Mas o Thiago Leifert melhorou, hein, velho. Ele era ruim pra caralho,
melhorou,
mano.
Melhorou.
E mesmo nessa edição, ele começou meio que no ritmo das temporadas passadas e ele foi melhorando. Eu acho que ele foi se empolgando e curtindo. Mano, porque antes era muito robótico, tá ligado? Parecia que ele não tava curtindo o que ele tava fazendo.
Mas será que não é uma questão também de, tipo, se... Né, se entrosar com a própria turma da casa?
Sim, com certeza. Com certeza.
E o Rafael Portugal também é tipo novidade dessa edição. Não tinha antes, né?
Não tinha.
É muito bom.
Muito foda, muito foda. Muito
só de olhar pra cara daquele maluco já dá vontade de dar risada. Eu acho que foi a melhor edição, sim. Por diversos fatores. Eu acho que foi a melhor edição. Que eu já vi, né? Eu não vi 100% das edições, mas. Acho que uns 80% das edições eu vi e essa foi...
Alguém não acha que essa foi a melhor edição?
Ah, acho difícil, hein? Por exemplo, é que tem outras edições boas, velho. É que essa daí realmente... A do Dominic que tinha a Sabrina foi da hora. A do Jean e da Grazi foi da hora.
A do Alemão.
A do Alemão eu não curti, tipo, mas muita gente curte. Porque tem
bastante...
A do Rafinha.
A do Rafinha eu achei da hora. Que foi
da hora. Mas eu achei melhor, mano.
A da Tina.
Essa somou muitas coisas, mano.
É que, mano, a internet dá uma impulsionada, tá ligado? E os últimos Big Brothers... O BBB 18 foi da hora, que teve Ana Clara, teve
a Jéssica... O fator quarentena ajudou muito, tá ligado, eu acho.
Como foi uma edição especial de 20 anos do BBB e tudo mais, e eles começaram a pegar referência das outras edições, você começa meio que fazer um mix do melhor de tudo, né? E outra, tipo, teve uma casa de vidro onde pela primeira vez trouxe informações externas, que isso nunca tinha acontecido.
Eu acho que o Boninho vai abolir isso.
Vai nada, mano.
Não, foi sensacional. Foi maravilhoso.
Benefício, vai usar em benefício próprio.
Talvez, eu acho que vai usar em benefício próprio, mas eu acho que ele não vai deixar igual foi, não.
Ah, sei lá.
Mano, eu acho que ele vai mexer os pauzinhos pra ficar interessante.
Vai. Teve aceite de pedido de namoro, teve a galera mandando cartaz dizendo que teve machismo escroto. Da hora, pra caramba.
É que eu acho que é mais da hora o pessoal descobrir lá dentro esse bagulho. Eu acho que dá mais tempo.
Mas como é que vai descobrir, entendeu? Não tem muito como.
Durante conversas.
Ah, o problema é entrar o Daniel de novo, né?
Mas até ele teve piada. É
sim,
bom,
sim, até ele teve sua... Ele era chato e era da hora odiar
ele. Mas foi importante. Pô, eu lembro quando ele entrou aqui, eu lembro quando ele entrou, a gente falou disso no episódio anterior que a gente falou de BBB. E, tipo, quando ele entrou, mano, foi bonito o bagulho. Tipo, que ele falou ao momento, assim, ele... E ele trazendo essa mensagem de fora, foi bom.
Não, não achei bonito, porque eu não consigo, o Daniel é muito afetado, velho.
Cara, então, chato. Nas próximas edições, a galera vai entrar e vai falar, mano, vamos tomar cuidado nessas primeiras semanas, sim, porque a galera da Casa de Vidro tá lá na Casa de Vidro e tá recebendo informação, tá ligado?
Então, mano, mas...
Ele vai trazer aqui pra dentro, então...
Mas eu acho que... Casa de Vidro. Mas não, mano, sério, os caras eram muito burros, velho. Aquele Addison, aquele... O Bozo, os caras... O Prio, os caras eram muito burros, mano. Sério, os caras são burros, mano. Os caras estavam bolando um plano como se ninguém visse o bagulho, tá ligado? Como se ninguém tivesse filmando.
Vamos bolar o plano aí, pegar a mina que namora pra expor ela lá fora. Caralho,
falando,
animal. Essa porra, seu animal.
Mas no meio que esses caras convivem, né, Nery? Isso aí não deve ser um bagulho tão bizarro pra eles, tá ligado?
Não, mas eu falei no BBB Parte 1 lá, que... Mano...
Certeza que esses caras são tudo 17, cara.
Não, porra, eu entendi.
Você tem alguma dúvida?
Eu entendi o plano na loucura dos caras, de falar assim, mano, a gente tá fazendo um negócio aqui, mas é um plano maquiavélico, tá ligado? A gente não... É só pra dentro do jogo, tal. A gente não é desse jeito. Eu entendi meio que na loucura, mas os caras são dementes, velho. Nossa, os caras são muito imbecis. Não,
mas eu acho que também tem uma questão que depois de um tempo você esquece que você tá sendo filmado, entendeu? É foda, mas você esquece, entendeu? É realmente impossível você colocar um papel. Então se ele é escroto aqui fora, onde ele vai pra uma baladinha e ele acha que ele pode pegar qualquer uma, é o que vai acontecer numa festa de BBB, principalmente depois de um álcool, entendeu?
Que foi na primeira semana.
Pra saber como é que ele é escroto master, entendeu? A essência veio já essa, a primeira característica.
Eu acho que a essência da burrice, eu acho que a burrice do cara extrapola a essência dele.
Pode ser também. Aí é a primeira característica que aparece.
Mas é isso, gente.
Agora o esquema agora é acompanhar a nova edição de Férias com Ex, né?
Férias com eles agora na Amazon Prime, hein, mano?
Ah, assim, não, resta outra coisa. A primeira temporada.
Só que vale a pena é só assistir a primeira e depois aí vai pra essa
qual
última.
Qual que é o bagulho do de Férias com eles? Tem um final? Já... Qual que é o... Quem ganha?
Não, bom é isso, não tem...
Ninguém ganha.
Ninguém perde. Ah,
Todo mundo vai perder.
É bom,
vai.
É bom que aí todo mundo
ganhar vai perder.
É que é bom que todo mundo fica solto, velho. Todo mundo.
É, não é igual os Santos em Floripa, né?
Não, e não. O Santos em Floripa tem roteirinho.
Ah, não,
lá.
Não, esse não dá, gente. Desculpa, não. Aí eu prefiro assistir filme pornô.
Eu prefiro ver filme pornô.
Tem mais contexto.
Acho que com isso encerramos o nosso programa.
Tá bom.
Valeu?
Já deu. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me?
Maybe, but look at where I am. Não lembro se eu indiquei no episódio passado, aí vocês me lembrem, aí que eu não era edito. Mas eu vi aquele English Game, não tem nada a ver com o programa. Eu indiquei?
Você já indicou.
Depois disso não vi mais nada, então, mano.
E faz tempo que você viu isso aí, você não viu mais nada depois disso aí?
Não.
Ai, caraca, você tava assistindo o outro lá.
Ah, não, então não, tem uma indicação, então. É o filme Sérgio com o Wagner Moura. Muito bom, que fala a história. Eu curti, mano, achei bom.
Gostei.
Por que você não curtiu?
Puta, eu achei a atuação do Wagner Moura. Capitão Nascimento. não consegui, tipo, desligar, sabe? Toda hora eu vi o Capitão Nascimento ali e não nossa, me convenceu, não. Entendeu? Nossa,
não. Não, não viu.
A Gabi o Wagner Moura é o Capitão Nascimento agora, já era.
Não, no Pablo Escobar eu achei que ele mandou bem. Mas, tipo, no Sérgio eu achei que ficou. Não conseguiu, sabe? Tipo,
é, porque,
viver tipo, o Capitão... mesmo o personagem, sabe?
É porque o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2 já era um cara mais velho e tal, meio de político e tal, meio diferente, né? É, e tal. Lembra um pouco esse cara, o Sérgio. Mas eu acho que, não, eu não fiquei lembrando do Capitão Nascimento, não. O que eu ouvi de crítica em relação ao filme é que era, tipo, não tem nada a ver, foi meio romantizado, assim, tá? Não é a história do cara, não é exatamente o que aconteceu. Mas aí é filme, né, irmão?
É sempre é isso. Filme,
né? Licença Poética é o nome disso.
Licença Poética. Ah, esse filme foi bom. E teve um outro filme também que eu vi, que eu não lembro o nome... Que é aquele com a Anne Hathaway, que o Nery não gostou. Nossa, qual que é, Nery?
Horrível, velho.
Bom pra caralho. Ah, muito bom, velho.
Vou até procurar.
A gente viu, também gostou. Com a Anne Hathaway, que a gente assistiu. É, não sei o seu nome.
Valeu, pela
pra você ver como é marcante.
O Diabo Veste Prada.
Um senhor estagiário.
Esse
é muito bom.
Fátima, Cavaleiro das Trevas.
O Senhor Estagiário é bom, velho.
É bom, é legal.
É bom, muito bom.
O Diário de uma Princesa também.
Ah, o nome do filme, Vinagrete, e fica aí como minha contraindicação. A Última Coisa Que Ele Queria. Que filme ruim, velho.
Que ruim, mano. O que é ruim?
É ruim, velho. A história é horrível, mano.
É ruim,
meu.
É,
que filme muito ruim, velho. Muito ruim.
Ruim mesmo. Achei bom.
Quer ver? Nossa, será? Que filme ruim. A nota dos críticos no Rotten Tomatoes tá 6%, que daria mais ou menos um 6 de 100.
Nossa senhora!
É, mano, é um filme, velho, que vai agradar só um público diferenciado e específico.
É underground, né, Vinho?
Realmente, não dá pra entender.
Né? Cara, não entendi.
Você achou que você tava falando com adultos, né?
Você é muito evoluído pra compreender esse filme.
Só os inteligentes vão entender.
Tem que estar num nível muito evoluído de tóxicos pra...
É, só adultos conseguem entender a graça desse filme.
É, mas vai lá, tá.
Tá, então, você, né?
Então, eu vou enaltecendo o trabalho do paizão Babu, vou indicar o Tim Maia.
Boa!
É um filme muito bom. Ele tem uma atuação espetacular nesse filme.
Boa, muito boa. É, foi o Vini aí, né? Que ele tá quieto, nunca mais falou nada. Peraí.
Vou indicar o Zasco. Não, eu vou indicar o Zark, mano. Foi o Nery comentou dessa série aí, começamos a assistir. Achei muito louco. É, pra quem gostou de assistir Breaking Bad, eu acho que lembra bastante esse fato aí. Tipo, pessoa ter família e tal, filhos, e ficar nessa linha moral aí sendo cruzado, entendeu? Fazendo as coisas erradas e tentando ser um pai de família, digamos assim. É uma série bem bacana, tô gostando bastante de assistir.
E aí, o que mais?
Mano, eu tinha uma indicação, mas não tá mais disponível no Amazon Prime, então não sei nem se vale a pena indicar aqui um filme que chama Demolição, que é com o Jake Gyllenhaal. Puta, esse filme eu achei muito bom, sem entrar muito em detalhes assim na história do filme, mas é tipo, ele passa por um episódio que é meio que um divisor de águas na vida dele, e ele tipo tem um momento de virada, assim, de autodescoberta, acontece um monte de coisa durante o filme, e mexeu bastante assim comigo, achei bem da hora.
Boa!
E aí, Nath?
Muito bom.
A minha indicação é vocês encontrarem na gaveta perdida do armário o livro Jardim Secreto para Colorir.
Que isso, gente!
Oi?
Que
boa!
Quarta da edição, tá? Não, mentira, não tenho nenhuma. Mas é que eu encontrei o meu livro de colorir aqui do Jardim Secreto e o meu Faber-Castell de 48 cores, então eu tô desenhando.
Opa, que livro de colorir.
Não, valeu, tá. Mônica, almanac.
Almanac da Mônica.
Vai, né? Agora você fala uns 15.
Eu tenho aí. 4 indicações, então.
Covid-19, o documentário.
Vocês assistiram Contágio? Assistiu Fantástico?
Graças a Deus.
Não tem na Netflix. Deus,
é gatilho, minha primeira indicação é Last Dance, a história da última temporada do Chicago Bulls com Michael Jordan.
Ah, e, boa, essa é boa.
Mano, muito louco o documentário. E, tipo, vai meio que contando a história, beleza, da última temporada do Jordan nos Bulls lá em 98. Só que também conta toda a história desde que ele foi draftado até chegar nesse momento da temporada de 98. O louco que mostra toda essa história e tal. E é um documentário da ESPN, em parceria com a Netflix. Aí sai todo domingo na ESPN. Não sei se tá passando na ESPN aqui do Brasil, mas na Netflix toda segunda eles lançam os dois episódios que passaram no domingo na ESPN. A outra indicação é são as mixtapes do DJ Eniac. Que é. Nossa. Ele tá fazendo várias mixtapes aí no Instagram, várias lives no Instagram, e ele tá montando umas mixtapes e colocando no site dele. E, mano, vários, muito louco assim pra ouvir durante o dia aí na quarentena aí trampando e tal. E tem várias setlists da hora, hein? Com muita música top. A outra indicação é o filme O Poço. Vocês assistiram?
Ainda não.
Sim.
Eu assisti.
Sim, assistimos.
O filme Poço é um filme aí que tá na Netflix. É, tem uma crítica sobre a sociedade da hora. Tipo, meio que faz uma sátira aí com a sociedade. É bem louco. O último, mas não menos importante, é em homenagem ao Moraes Moreira, que faleceu na semana passada. O álbum Acabou Chorare, dos Novos Baianos.
Boa.
Bele?
Boa, hein? Boas indicações aí. Faltou alguém? Todo mundo indicou alguma coisa. Então, beleza, gente. Valeu aí.
Valeu. É nóis.
Obrigado.
Até o próximo.
Até a próxima.
Até o próximo. Se cuida. Se cuida.
Valeu.
Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro. De um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, daiara, dara, tundaia, bundem, um bem. Pai, avó, pó, vira com boi, bundem. Vira com boi, bundeira, tundaia, bundem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, boy, um bem, bota um boy, um bem, um bem. Tupira, pó. Oi!